Está no ar, o Jornal do Senado. Plenário aprova a criação do Dia Nacional do Ciclista.
Senadores criticam decisão da Câmara de barrar denúncia contra Temer.
E Ferraço quer que a Base Nacional Comum Curricular seja analisada pelo Congresso Nacional.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje um projeto de lei que cria o Dia Nacional do Ciclista a ser lembrado em 19 de agosto.
A proposta, que segue para a sanção presidencial, será incluída no calendário de comemorações oficiais do país. Repórter Paula Groba.
A data escolhida marca o dia da morte do jovem ciclista Pedro Davison, atropelado por um motorista embriagado em Brasília no ano de 2006. Coincidentemente, no dia 21 deste mês, outro ciclista voluntário da ONG Rodas da Paz foi também atropelado e morto em uma das vias de Brasília. O relator do projeto, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, comentou o fato durante a discussão da proposta.
Mais uma vítima, Raul Aragão, jovem de 23 anos, atropelado quando estava usando sua bicicleta. Isso acontece todos os dias no Brasil. Ao criar um dia, é que esse dia as pessoas vão lembrar do problema de segurança do ciclismo, dos ciclistas.
O autor do projeto, deputado Lúcio Valle, do PR do Pará, justificou que a data deve ser criada para lembrar ainda a necessidade do convívio harmônico entre condutores de veículos motorizados, ciclistas e pedestres. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, que disse ser também ciclista, destacou a necessidade de planejamento das cidades para a atividade.
Nós temos que pensar uma cidade diferente. A gente não pode ficar preso no paradigma do carro. Tem que pensar mais em transporte coletivo. Você vê cidades inteiras adaptadas com ciclovias ao ciclismo em todo lugar do mundo. Se você vê uma cidade como o Rio de Janeiro, a quantidade de ciclovias é muito pequena. E eu estou falando no Rio de Janeiro.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, classificou como fatídica a sessão da Câmara dos Deputados que rejeitou denúncia contra Michel Temer.
O presidente, segundo ela, governa para o mercado financeiro, os produtores rurais e os grandes empresários que se calaram diante das acusações de corrupção.
Para esse pessoal, não importa se tem corrupção, como diziam que o PT tinha. Não importa se o assessor do Temer carrega mala de dinheiro, se o Temer é gravado do Palácio do Jaburu, se os ministros do Temer estão envolvidos. Não, isso não importa, desde que os seus interesses sejam atendidos.
Gleisi criticou medidas do governo federal, como os cortes em programas sociais e o perdão de dívidas de ruralistas, avaliando que, dessa forma, o presidente governa para o andar de cima da sociedade.
E ao comentar a sessão da Câmara que rejeitou a segunda denúncia contra Michel Temer, o senador Regufe, do Distrito Federal, criticou o uso da máquina pública para a obtenção de votos no parlamento.
O senador afirmou que os políticos se apropriam de cargos públicos como forma de construir e perpetuar máquinas políticas e apresentou o projeto que proíbe aos membros do Legislativo indicarem pessoas para cargos no Executivo.
Regufe também protestou contra a exoneração de ministros para que voltassem à Câmara no dia da análise da denúncia e depois retornassem aos ministérios.
Alguém se elege para um cargo legislativo, pede uma procuração do eleitor para ser deputado e aí depois, sem perguntar para o eleitor, vira ministro, vai ocupar um outro cargo. Isso não é correto, isso não pode ser visto como algo normal, como algo natural, como algo que faz parte do sistema.
Comissões. O desempenho do programa Mais Médicos não é consenso entre pesquisadores, autoridades e entidades médicas. O assunto foi debatido hoje em audiência pública pela Comissão de Assuntos Sociais.
Os senadores e convidados defenderam a criação de um plano de carreira para valorizar a categoria. Repórter Jorge Cardim.
O Conselho Nacional de Saúde defendeu a participação de médicos cubanos e manifestou que o programa ampliou a atenção básica à saúde. Segundo o professor da Universidade Federal da Paraíba, Felipe de Oliveira, o Mais Médicos beneficiou 63 milhões de brasileiros.
Evidentemente, municípios que não tinham profissionais nessa área e que passaram a contar através do programa. Então, vejam importantes regiões de vulnerabilidade no norte, Norte, no Sertão do Nordeste, em periferias de capitais, municípios com índice de desenvolvimento humano baixo.
Já as associações médicas defenderam que os profissionais formados no exterior deveriam passar pelo exame Revalida, que concede registro para atuação no Brasil. Os médicos e parlamentares defenderam a criação de um plano de carreira para valorizar a categoria e melhorar a distribuição dos profissionais pelo país, como explicou o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul.
No plano de carreira, o médico vai começar lá no município de difícil acesso, mas ele vai ter uma remuneração e ele sabe que ele está numa carreira ascendente.
A Base Nacional Comum Curricular norteará a elaboração dos currículos das escolas por meio da definição de aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas durante as etapas da educação básica.
Um projeto que aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça quer que a BNCC passe pelo crivo do Congresso Nacional antes de ser implementada. A reportagem é de Marcela Diniz.
O documento começou a ser construído em 2015 por uma comissão de especialistas, passou pelas fases de consulta pública e seminários pelo Brasil e em abril deste ano foi entregue para a apreciação do Conselho Nacional de Educação. Depois do parecer do CNE, caberá ao ministro da Educação homologar o documento. A partir daí começa o processo de implementação. Mas um projeto apresentado pelo senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, altera o Plano Nacional de Educação para que o Congresso Nacional também aprecie e aprove a BNCC.
O Congresso Brasileiro, por ser também uma casa plural, que tem a obrigação e até a prerrogativa de fazer os debates mais relevantes, precisa participar ativamente de um debate como esse.
Pelo projeto do senador Ferraço, após a aprovação pelo Congresso, os sistemas de ensino terão prazo de até 3 anos letivos para implementar a Base Nacional Comum Curricular, começando pelas séries iniciais, e a BNCC será revista a cada 5 anos. O vice-presidente da Comissão de Educação, senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, considera que o parlamento pode contribuir com o debate, mas se preocupa com o cumprimento dos prazos.
A minha preocupação é o problema da exiguidade de tempo, né? Segundo a legislação, nós temos que, a partir de janeiro de 2019, já implantar a reforma do ensino médio.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, defendeu o projeto dele que estabelece cota para funcionários com mais de 55 anos de idade nas empresas que tiverem mais de 25 empregados.
As que tiverem de 25 a 50 empregados terão pelo menos um funcionário com mais de 55 anos. De 50 a 100 empregados terão 5 vagas reservadas e as com mais de 100 empregados, pelo menos 5% das vagas.
De acordo com o senador, para cumprir tais cotas, as empresas terão benefícios, como redução nos gastos com transporte e contribuição social destes funcionários.
Em caso de inaptidão para a atividade desempenhada, a empresa recolocará o empregado em função condizente, ressaltando que é vedada à empresa a colocação de empregado considerado idoso em área de atividade insalubre de grau máximo. Fica estabelecido ainda que cada ano o empregado idoso será submetido à avaliação médica a cargo da empresa, que atestará a sua aptidão para a atividade desenvolvida.
E o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, defendeu o projeto dele, que define incentivos para os proprietários de terras da Amazônia Legal, que protegerem nascentes, matas ciliares, áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Segundo Assir Gurgaz, pela proposta, o valor gasto na preservação, conservação e recuperação dessas áreas poderá ser abatido na declaração anual do Imposto de Renda.
O senador afirmou que o agricultor ainda terá isenção do imposto sobre produtos industrializados na compra de equipamentos usados para tais atividades.
Além de receber recursos no Fundo Nacional do Meio Ambiente e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal para estimular sua atividade produtiva de forma sustentável, ou seja, produzindo com responsabilidade ambiental.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.